Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Salve, salve, respeitável público, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Podlifts Brasil. Eu sou o Pedro Paulo, depois de muito tempo afastado, depois de quase um mês afastado, estou de volta. E também estamos de volta no nosso podcast, né? Tivemos vários problemas aqui para conseguir datas, para a gente poder gravar, estamos enrolando tem um tempo, né? Mas hoje finalmente deu certo, infelizmente não com a bancada completa, mas teremos episódio, isso que importa. Para a gente conversar sobre o Toronto Maple Leafs, só apresentar aqui para vocês quem está comigo hoje, Daniel, seja muito bem-vindo.
Salve, galera, e aí, beleza? Quanto tempo, né? Ficamos um tempinho aí sem episódio, mas estamos aí de volta para fechar o ano. Um abraço a todos aí.
Bom, depois de muito tempo realmente parados, vamos lá, finalmente voltar a falar sobre os Leafs. Daniel, o que você tem achado dos últimos jogos do time? Passa aí pra galera um resuminho pra gente debater sobre.
Então, os últimos jogos do Leafs foram... Pô, o Leafs foi muito bem, né, nesses últimos jogos, até deixa a gente esperançoso. É, a gente abriu o mês com um jogo contra o Avs, que a gente venceu com propriedade deles. Eles já estavam até com um goleiro que era da AHL, né, subiu pra esse jogo, mas... Mesmo assim, a gente conseguiu anular o McKinnon, conseguiu anular o Landeskog. O time fez ter um jogo muito bom, e depois vieram duas derrotas, né, contra o Minnesota Wild, que é um time que é um tipo de time que eu digo que, pô, é um time que pode não tá fazendo uma campanha muito boa na temporada regular, mas mesmo se não brilhar tanto na temporada regular, brilha nos playoffs, né, que é um time grande, é um time físico, é um time que tem uma profundidade boa, um time que tem uma defesa boa, que tem um bom goalie, e é esse tipo de time que infelizmente costuma complicar o Leafs, né. O Leafs tem que se virar melhor contra esse tipo de time. Aí a gente acabou perdendo para o Minnesota Wild, né? E depois, no segundo jogo... Perdendo lá no shootout, né? Até que foi um jogo equilibrado. Depois veio aquele jogo que abriu um portal pro inferno no meio do jogo. Um bando de merda aconteceu, que foi contra o Winnipeg Jets, né? A gente vai comentar mais para frente isso, né? Que tem muito o que falar. Aí depois a gente venceu dos Blue Jackets, dos Lightnings, do Black Hawks. E do Edmonton Oilers, foi uma sequência muito boa de jogos do Maple Leafs, né? E aí terminamos aqui, né? Agora a gente vai fechar um mês contra Canucks, Kraken, Blues, Columbus Blue Jackets novamente, e o terceiro jogo contra o Penguins, que os dois jogos foram jogos que complicaram bastante a gente, né? E apesar dos desfalques, né? Naquele jogo contra a Jets, o Sandin se machucou, o Dermot também já estava um tempo fora, o Spezza foi suspenso, né? O Mitch Manner tá machucando, cara, não sei o que o Mosin fez com o Mitch Manner, que, sei lá, ele enfiou uma espada no ombro do Mitch Manner, porque desde aquele hit lá, o cara nunca mais jogou. Mas, enfim, apesar de todos esses desfalques, o Leafs tá se virando muito bem, o que mostra que o time tem uma profundidade boa, né? E isso é um ótimo sinal aí, já pensando numa long run, já pensando nos playoffs, né, cara? O time de hockey que quer ir longe na temporada tem que ter profundidade, não adianta deixar só o top 6 resolver.
Exatamente, a gente vê um time mais físico também, né, com a chegada do Clifford, o time vem conseguindo ganhar bastante, e o gol vem conseguindo resolver, né, o Campbell, a gente não precisa nem falar, o Mrazek voltando, então quero uma preocupação, agora fiquem com uma coisa mais tranquila, e o que preocupa o time agora são realmente os desfalques, né, o Spezza tá voltando, mas agora a gente tem os casos do Tavares com Covid, o Dermot é outro com Covid, não é?
É, o Dermot eu não sei se não era Covid não, acho que era outra parada que ele tinha, foi lesão mesmo.
Enfim, mas vários desfalques no time.
É, o Dermot e o Kiefer que estão com Covid, né, pros próximos jogos aí.
Isso.
E o Spezza tá voltando de suspensão, felizmente, né, menos um desfalque.
Isso. É, o Spades aqui, a gente vai comentar daqui a pouco, então vamos só terminar de falar.
Sim, sim, sim.
Mas, cara, contra o Avalanche foi um jogo que me empolgou bastante, porque foi o primeiro adversário realmente difícil, assim, que os Leafs iam enfrentar, né, daquela sequência forte do time. E, cara, o que o time melhorou de novembro pra dezembro foi uma coisa bizarra. O time mudou da água pro vinho, o time conseguiu alguns bons jogos, boas goleadas. O jogo contra o Minnesota... ok, uma derrota ok, jogo físico, jogo forte, foi um bom jogo. Contra o Winnipeg, eu não reclamo a derrota, porque aquele jogo lá foi muito insano, aquele jogo, sei lá. Eu já não falaria tanto por ser um back-to-back, mas ainda mais um back-to-back do jeito que foi, com um portal de merda abrindo assim do nada. Então, cara, ali, aquele jogo a gente só ignora, não sei se vai fazer falta, eu espero que não faça. Mas, Daniel, o time chegou a liderar a liga, o time chegou a liderar a divisão por vários momentos nesse mês. O saldo é positivo, por enquanto, você acha, da temporada?
Ah, acho que sim, nessa quase metade, né, vamos botar assim, ainda não é metade, mas já tá quase batendo no final, a primeira metade. No começo assustou a gente, né, mas no final aí o time pegou o ritmo, né, tem jogado muito bem. A gente tá até liderando a liga hoje. A gente tá gravando o podcast na sexta-feira e a gente tá liderando a liga. Só que tá com dois jogos a mais que os outros times, mas ainda assim tá liderando. Não sei se vai continuar depois dos jogos a mais, né? Mas enfim, o saldo é positivo. Sim, Leafs, pô, a contratação do Kaja e do Botting foi. Caiu como uma luva no Maple Leaf, né? Era o que o Maple Leaf necessitava. Dois caras extremamente raçudos que se. Cara, o Kaja é lindo ver ele jogando, tá ligado? Ele se taca na frente do Potter, ele não kamikaze jogando hockey, ele não mede consequências, é jogador assim que a gente precisa. E o Botting também é um cara que, pô, abraça o jogo físico, manja muito no trash talk, né? Manja aí de jogar esse jogo dentro do jogo e é justamente isso que a gente precisa, cara. E assim como caras também como o Clifford, que subiu, eu espero que o Clifford continue no time, que é um cara extremamente físico, que é também o que a gente precisa e precisa muito. É um cara que faz um forecheck excelente, cara. O forecheck dele, que falou que ele tava fora de risco, tava lento, mas, cara, ele... Aquele dump and chase, né, que é o carregar o piano, né, cara? Não é aquele jogo bonito. Assim, eu acho lindo esse tipo de jogo, tá ligado? Acho que até a gente vai conversar disso mais pra frente, quando falar Tortorella. Mas não é um jogo dinâmico, vamos botar assim, tá ligado? Mas, porra, é um jogo importantíssimo pro hockey e ele faz isso muito bem. Ele sempre tá finalizando os checks deles, ele sempre parece uma bola de canhão no forecheck, e isso daí é muito importante pro Leafs, além de ser um cara que, se precisar dropar a luva, ele dropa e dropa muito bem, né? Então, os jogadores aí, como Simmons, Rich também... O Rich ainda não mostrou o que veio, né, cara? A gente já tava achando que ele podia ser um power forward pra top 6, mas não foi bem isso. Mas mesmo assim, eu acho que o Rich ainda vai se encontrar no Maple Leafs, tá ligado? Eu acho que ele é um cara bom. Leafs precisa de cara como ele, e se a gente dar mais um pouquinho de tempo, ele vai se encontrar lá, vai achar o jogo dele no Leafs, e é isso que a gente espera, né?
Também acho que tem tudo pra ele crescer com a temporada rolando. E falando em cara de jogo físico e tal, o Curtis Gabriel, que foi infelizmente trocado pros Blackhawks.
Putz, isso foi triste.
E foi triste, triste dia. Ele fez uma declaração muito massa pros Leafs, pros fãs dos Leafs também no Twitter. Inclusive, o Daniel já recebeu resposta do... Foi resposta ou foi like que você recebeu do Curtis Gabriel uma vez?
Ah, foi louco quando ele assinou, eu recebi like.
Não, você recebeu um coração também dele, eu acho que ele, pra você e pra Vivi, eu acho que ele respondeu também.
Ele respondeu, não, acho que não, ele deu like e ele já tinha dado um RT num tweet meu, que foi até muito engraçado.
Foi.
Que eu falei, que eu dei RT no tweet dele e escrevi em português, né, só que eu escrevi em caixa alta, empolgado, lá. Aí ele deu RT e falou, eu não sei o que isso quer dizer, mas eu acho que eu concordo, uma parada assim.
Aí você tava xingando o cara.
É, imagina, cara. Esse cara é um merda, fudeu o time.
É um lixo, não tinha que ter sido contratado, vai morrer no Marlins.
Caralho, imagina.
Ia entrar pra história, não tem jeito.
Tá vendo? Não, caralho, genial, caralho, genial. Não, cara, mas assim, cara, infelizmente o Grit não é mais tão valorizado, né, cara? A gente não tem aquela quarta linha que é uma Grit line de verdade, né, cara? Se não, dava aí pro corte.
Você quer falar disso? Você quer falar disso agora?
Não, pode ser pra ter, cara.
Em
algum momento
vamos...
eu vou montar um altar aqui pra louvar o Tortorella, mas pode ser posteriormente, não precisa ser agora.
Já vamos subir a pauta, então, depois tá a gente bom. Fala do conglomerado de merda que foi o jogo contra o Winnipeg. Vou até mutar meu microfone, explica o que aconteceu agora. E faz seu show, menino. Esse é seu momento.
Esse é o momento. Bom, obrigado, obrigado, Pedro. Tava me coçando a semana inteira a falar disso. Pode ir? Tu caiu?
É seu.
Aí, meu, pode ir. Porra, então, vamos lá. O treinador, ex-treinador, atual comentarista, Joe Tortorella, fez um comentário que se você tem uma conta no Twitter e faz parte do NHL TT, você com certeza já ouviu esse comentário, já viu várias pessoas descendo a lenha nele. Mas eu tô aqui pra defender o John. Vamos lá. Só pra contextualizar quem por acaso se esqueceu ou não viu. Teve aquele gol, eu tava até... teve aquele gol lá do jogo do gol do Ziegler, né? Do Anaheim Ducks, que foi um gol bonito até, foi um gol que ele... Que, cara, sinceramente, não é implicância não aí pro cara parar do Tortorella. Eu não achei esse gol tão fantástico assim como as pessoas acharam. Acho um slapshot do Ovechkin, por exemplo, muito mais bonito. Mas enfim, foi um gol legal, foi um gol plástico, ele jogou o puck pro cima do gol e o companheiro dele pegou o puck no ar e fez o gol. Aí rodou o YouTube todo, teve não sei quantos, foi 50 mil visualizações no YouTube... teve galera de TikTok repetindo a coreografia, jogador de NHL ou de outras ligas também repetindo a coreografia, então, enfim, viralizou a parada. Aí tava todo mundo comentando disso ali no intervalo do jogo entre Penguins e Capitals, que tem um jogo que eu tava vendo ao vivo, ouvi esse comentário ao vivo, e quando ouvi eu levantei, bati palma, gritei o nome do Tortorella, enfim, falei que amo ele, mas enfim, vamos lá. O que o Tortorella disse é que tá todo mundo falando que isso é ótimo pro jogo, dinamismo, é bom, bom, é isso que tem que ser, que é a narrativa que a grande mídia do hockey diz, né? Que é tipo, entre muitas aspas, um consenso. E o Tortorella falou que não, cara. O Tortorella falou que o hockey... Acho que até muita gente simplificou o que o Tortorella disse. Ele não disse que o gol em si é ruim pro hockey. Eu não acho que o gol seja ruim pro hockey. Não, não tem como um gol ser ruim pro hockey. Mas esse... narrativa que se cria, que tem que... Ah, o Rock tem que... Cara, o Rock já abriu muita... Só para contextualizar. Se você... Acho que a maioria dos ouvintes, ou quase todos, não era nascido nessa época, nem eu era. Nem o Pedro, então. Mas a gente vê... Pelo menos eu gosto de ver muitos jogos antigos no YouTube e tal. Se você vê o Rock... dos anos 2000 para trás... 2000 a gente já era, enfim. Não via Rock ainda. Dos anos 2000 para trás, lá nos 80, anos 90... que eu não acompanhei ao vivo, até porque nessa época ou não era nascido ou era uma criança e não sabia o que é hockey, mas a gente assiste os jogos antigos, a gente consegue ver que o hockey mudou muito. O hockey, ele fez várias concessões para ser um esporte mais clean, entendeu? E eu acho que esse tipo de concessão que o hockey abre tem limite, entendeu? Que hoje está a narrativa que diz é que o hockey tem que abrir cada vez mais concessões, ser um esporte cada vez mais clean para atrair um público novo, para crescer a liga e tal. E eu não concordo com ele de consenso, o Tortorella também não. Voltando para a fala do Tortorella, o Tortorella falou que todas as concessões que o Rock está abrindo, está deixando de ser um jogo duro, um jogo físico, é ruim para o Rock. Se você pode ganhar fãs de um lado e perder fãs de outro lado. É uma faca de dois gumes. E por que que ele disse isso e eu concordo? Porque vamos lá, o Rock, ele é um esporte violento. Não tem como fugir disso. E isso não é ruim. É ótimo o rock ser violento. Porque a gente tem que entender. Ah, violência é uma coisa ruim. Então o rock ser violento é ruim? Não, não é, cara. Porque o quê? É uma violência consensual ali. Uma violência regulamentada. Na regra daquele rink, nas regras escritas e não escritas do rock, né? No código do rock, aquela violência é aceitável. Você descer um cross-check na costa do adversário é aceitável. Você dá um chip shot. Se o juiz ver, vai ser falta, mas ali por baixo dos panos, acaba sendo aceitável na cultura do rock, entendeu? Você cravar o cara no vidro, você sair no soco com o cara, aquele extra depois de jogadas, que não chega a ser uma briga, mas é aquela agarração, empurrando o outro, socando de luva, faz parte do rock, entendeu? Isso faz parte do imaginário do rock, isso faz parte da história do rock. Se você pegar, cara, o Philadelphia Flyers dos anos 70... é tão lembrado quanto, ou mais, do que o Edmonton Oilers do Gretzky, entendeu? Que é um time que ganhou duas Stanley Cups na porrada. E eu não tô exagerando, eles ganharam literalmente duas Stanley Cups na porrada. E essas coisas fazem parte da história do rock, fazem parte do imaginário do rock. E você tirar isso do esporte, cara, se o esporte fosse uma pessoa, você estaria arrancando um ou mais membros dela, entendeu, cara? Você... não é, cara, o rock não é um esporte clean. E vamos lá, e muitas das pessoas que contra-argumentam contra isso falam que, cara, a gente tem que fazer isso porque pelo crescimento da liga. Mas vamos lá, a NHL começou com uma liga de 4 times, hoje a NHL tem 32 times. Cara, essa história de tornar o esporte masculino começou lá para os anos 2010. Antes disso, pouco se falava disso. Cara, a Liga chegou até aqui, 90, mais de 95, 99% da história dela, sendo assim, cara, como uma liga que começou com uma liga de 4 times, se expandiu para uma liga de 32 times, fazendo uma coisa que é ruim para a expansão da liga. Vamos lá. As maiores, eu não tenho os dados de todas as audiências aqui, porra, cara, eu posso até pesquisar, botar no link lá. Não prometo que vou achar. Mas, cara, tenho certeza que o pico de audiência pelos tweets que foram feitos dos últimos anos foram o quê? Do último ano? Dos últimos 2 anos, desculpa. Foi a Batalha de Alberta, a Fight Night entre Reigns e Capitals. O pico de audiência, falando de audiência. Cara, isso como isso é ruim pra liga? Tá? Essas coisas atraem as pessoas pro hockey, tá ligado? E vamos lá. Eu nem gosto de falar quando eu falar a primeira coisa, de audiência, de número, de business, que, cara, pra mim o hockey, cara, eu vejo o esporte de uma forma romântica, tá ligado, cara? O esporte tem sua tradição, o esporte tem sua história, o esporte se criou daquela forma, tá ligado, cara? Então, eu acho que você não pode aleijar um esporte em nome de, sei lá, de ser mais palpável para algum público. Mas enfim, eu também não vou ser inocente, né, cara? A NHL é uma empresa, a NHL quer lucrar. E, cara, e não tem como fugir disso, é capitalismo, né, cara? Os caras não estão lá, o Gary Bettman não tá lá sendo comissário da NHL por amor ao esporte. Mas vamos lá, como eu disse, a audiência subiu. Então, cara, porque as pessoas gostam de ver isso, então por que isso é ruim pro esporte, tá ligado? Se esses momentos foram os picos de audiência da liga. Aí tem quem diga, eu costumo. Cara, eu sempre debato muito, é uma opinião impopular, né, cara? Muita galera discorda lá no Twitter. Sempre debato super de boa com as pessoas que respondem meu tweet, né? Falam diretamente comigo lá. Porra, eu sempre debatei e conversei lá. Eu vejo muita gente falando: ah, beleza, cara, teve audiência alta, mas, cara, isso pode machucar jogador. É ruim pra liga se machucar um star player. Beleza, mas vamos lá, machucar jogador numa contingência, cara. Um star player, tudo bem, eu também não vou ser, vou dar o braço torcer aqui. Claro, se for um jogo mais físico, a possibilidade de machucar aumenta. Mas no jogo menos físico, a possibilidade também existe, tá ligado, cara? Isso é uma coisa muito intangível para você medir assim. Por exemplo, o McDavid não se machucou lá na Batalha de Alberta. O Ovechkin não se machucou lá na Fight Night com o Rangers, tá ligado? E vários outros. O Mitch Marner se machucou treinando, porra. É um star player que se machucou treinando, tá ligado? Isso não tem como tu controlar todas as lesões. Algumas lesões acontecem. E você botar na balança, se vale a pena, se não vale, eu acho que o lado tende mais pro lado do hockey físico, do hockey duro, que é como o jogo do hockey se criou, que é como o jogo do hockey foi jogado, que é como o imaginário do hockey foi construído, que é como a história do hockey foi construído. O primeiro jogo de hockey já jogado terminou numa line blanca. E aí, cara? Porra, é isso, cara. Hockey é isso. Quem não gosta, me desculpa, cara, mas talvez não seja um esporte para você. Talvez seja melhor, sei lá. Entendeu, cara? Ou você assiste o esporte e quando tiver uma Fight Night, quando tiver um jogo mais físico, você não vê também. Enfim, longe de mim querer falar com alguém, pô, eu não assisti um esporte, mas, cara, faz parte do esporte, tá ligado? Eu acho que mudar isso é descaracterizar o esporte, cara, é perder a essência do esporte, uma parte muito importante do esporte. E vamos lá, cara, tem mais gente que fala: ah, cara, mas porra, assim, tudo bem, legal, é entretenimento e tudo mais, mas tá machucando os jogadores. Cara, vamos lá. Esporte machuca, mano. Esporte machuca, profissional machuca. Então, não tem como, cara. Isso daí não tem pra onde fugir. Claro que algum esporte, um hóquei jogado Prison Rules, vamos botar assim, vai machucar mais que um vôlei. Claro que o vôlei tem uma rede entre os atletas e não se machuca. Mas aí, cara. Eu vou abrir um parênteses aqui. Algumas concessões podem ser feitas. Ninguém quer que o cara acabe a carreira cheio de contusão na cabeça, maluco da cabeça, tendo um problema psicológico. Isso é uma parada horrível que ninguém quer. Por isso que algumas regras, como a Helmet Rule, que os caras, eles quando droparam as luvas, eles não podem dropar os capacetes junto, como era de costume antes dessa regra existir, é uma regra legal, que evita concussão, tal, você policiar hits na cabeça, você policiar alguns brodes violentos que arremessam o cara de cabeça no vidro. Beleza, mano, uma condição maneira que é, porra, para os caras não ficarem malucos da cabeça depois de se aposentar, tá ligado? Cheio de concussão. Mas enfim, machucar, mano, o cara, porra, quebrar uma costela, machucar um braço, uma perna, um joelho, um ombro, porra que for, cara, isso daí faz parte. Machucar jogador não é motivo para você esquartejar um esporte, vamos botar assim, tá ligado? Porque tu imagina, mano, imagina se os órgãos que regem o boxe lá, a Organização Mundial de Boxe, a Confederação Mundial de Boxe, resolvesse sentar e falar: olha, mano, essa parada de dar soco na cara tá machucando muito, irmão. Tá quebrando o nariz, tá deixando os caras com 2 semanas de olho roxo. Bora fazer o seguinte: só vale dar soco no corpo a partir de agora. Porra, isso é risível. Isso não é risível, cara. Eu duvido que alguém escutou isso e não riu. Cara, e que coisa idiota pra se falar. Então, cara, mas por que com o rock pode, então? Tá ligado? Por que a gente pode fazer isso com o rock? Porque, cara, no ponto que tá, eu acho que a gente não pode mais abrir essa concessão, mano. Cara, toda temporada tem uma conversa nova. Ah, cara, o cross-check lá. Tá vendo como os caras estão dando cross-check nos playoffs? Porra, não pode, tá machucando. Aí agora tem a regra do cross-check, eu espero que não pegue. Que no rock tem isso também, né? Tem regra que pega e que não pega. Às vezes a regra existe e os juízes não chamam porque foda-se. Ah, nos playoffs a gente tem que preservar os star players. Ah, porra, mano. Cara, playoffs é prison rules. Hockey é prison rules, mano. Hockey, vamos lá, o hockey norte-americano. Se fosse, quem quer assistir um hockey assim? Cara, é uma pergunta essa, vamos lá. Se um hockey clean, sem contato, com a arbitragem extremamente rigorosa, fosse realmente o melhor pro hockey, eu acho que o hockey europeu, de grande parte da Europa, que, por exemplo, tem ligas como a Caetia ou a Porrada Come, o hockey olímpico seria muito mais popular que o hockey norte-americano, tá ligado? Talvez as pessoas realmente queiram ver prison rules e esse consenso aí, cara, tá remando contra a maré, tá ligado? Enfim, eu acho que tem perdido o raciocínio, tá falando do boxe. Ah, tá. Se isso é resíduo no boxe, no hockey não é, tá ligado? Eu acho que a NHL chegou num ponto que não dá pra abrir mais concessões, não. Eu acho que muitas concessões que foram abertas não deveriam ser abertas. Eu preferiria, eu acho que se o hockey tivesse congelado ali no início dos anos 2000, da forma que seria jogado, seria melhor. Eu preferiria ver hockey assim, tá ligado? E é isso, cara. Eu acho que é isso que eu tenho que falar. E, cara, o John Tortorella, desculpa, tem mais coisa. Ele não é o pai do Homer Simpson que você seniu, não, cara. O John Tortorella é um técnico que já ganhou a Stanley Cup. O John Tortorella, ele eliminou o nosso time, com um time que é inferior, se você olhar no papel, pro Columbus Blue Jackets. O John Tortorella eliminou o Tampa Bay Lightning antes de ganhar essas duas Stanley Cups, né? Com um time inferior do Columbus Blue Jackets. O John Tortorella, ele depois deu uma canseira no Tampa Bay Lightning no ano que eles ganharam a Stanley Cup, entendeu? Aquele time fantástico, levou um calor legal, teve até aquele jogo com infinitos overtimes, né? Contra o Tampa Bay Lightning, cara, então o Tortorella, mano, vamos lá, vamos com calma, ele não é um velho senil, não. Ele entende muito, demais de hockey, tá ligado, cara? Ele tá sendo lixado aí, tão fazendo meme dele, que é o velho gritando para as nuvens, né? Que é o meme lá do pai do Homer Simpson, cara. O Tortorella entende pra caralho de rock. O Tortorella entende muito mais de rock de todo mundo que tá fazendo piada com ele no Twitter. Então, cara, vamos lá, cara. Vamos escutar o que o cara tá dizendo. Não é porque o cara Road School que ele tá errado, não, cara. Não faz sentido a gente achar que tudo que é novo é melhor de tudo que é antigo. E nem que de tudo que é antigo é melhor que tudo que é novo. Então, cara, hockey culture, eu acho que é a cultura do rock. Nesse sentido, tá? Que, porra, tem toda a conversa de incluir minorias, de abrir espaço pro rock feminino, isso é indiscutível. Isso tem que mudar mesmo. Não o hockey culture, tá ligado? Não só o rock, mas o mundo todo. Mas nesse sentido, isso é um jogo violento, de ser um jogo que tem lá, tem seu código, tem sua regra no escrito. Eu acho que a cultura do rock, nesse sentido, tem que continuar como é, que foi assim que o esporte foi construído na América do Norte, é assim que o esporte é, e mudar isso seria aleijar o esporte. E é isso, cara, eu já falei demais aqui, foi um monólogo, foi sobre o John Tortorella, eu só queria salve John Tortorella, viva o rock raiz. Valeu, passando a palavra aí, brother.
Enquanto você falava, bom que você falou muito, deu tempo dele na cozinha buscar um pano pra eu passar pra você, que a galera vai te xingar muito no Twitter. Então,
cara, tô nem aí, velho.
Cris Brenda estejam preparadas pra me ajudar a controlar esse fogo aí semana que vem, que a gente vai precisar. Vai ser um longo final de semana. Mas, vamos lá. Eu concordo em partes com você, que... Vamos dizer que eu concordo com você, mas vai parecer muita hipocrisia pelo que eu vou falar mais pra frente do Jason Spezza. Eu concordo que tem que ter um rock raiz, eu concordo que a porrada de dropar a luva tem que existir, que tem que existir um check mais duro ali na borda, que tem que ter uma porrada e tal. Gosto demais quando isso acontece, gostei de assistir a Fright Night, gostei de assistir a Batalha de Alberto, tá certo. Eu entendo pessoas que falam o contrário, que falam, ah, muitos Fight Nights iriam atrapalhar a audiência, porque seria algo comum. Concordo. Porque eu acho que a Fight Night pode ter uma audiência grande por ser algo justamente corriqueiro. Então, isso eu não sei, não teria que ter alguém pra estudar isso, pra ver probabilidades, enfim. Mas, cara, de resto, eu acho que tem sim ter essa porrada, tem sim que acontecer. E o esporte, cara, você... Vamos pegar um exemplo meu. Em agosto, eu treino futsal, pra quem não sabe, jogo em time profissional. E, cara, eu... joguei campeonato semana passada, joguei campeonato essa semana, não me machuquei. Isso levando porrada todo jogo. Em agosto eu tava jogando um contra um, num exercício de treinamento um contra um, eu estiquei a perna e machuquei o joelho. O trem mais bobo do mundo, eu lesionei, fiquei um mês parado. E aí, como é que você vai medir isso? Você pode estar pegando peso na academia e, enfim, estender o ombro, como que você vai medir isso? Você não vai fazer esporte?
Qualquer atividade física você pode se machucar, tá ligado? Se você estiver correndo no calçadão da praia, uma atividade leve, você pode torcer o tornozelo, tá ligado? Quebrar uma perna, enfim.
Exato, tipo, futebol americano, por exemplo. Vou puxar muito pro lado do futebol americano agora, que é um lado que eu entendo tal qual hockey, mas eu diria que até mais que hockey, mas enfim. No futebol americano é muito comum você ter pancada na cabeça. Você ter pancada na cabeça. Tanto que teve um atleta do Denver Broncos, o Demarius Thomas, que morreu essa semana passada, e a galera tá achando que é por decorrência a pancada na cabeça. Mas, cara, como você vai evitar isso? Sei lá, você vai falar, não pode bater na cabeça, mas, cara, no calor do jogo, como é que você vai evitar? Às vezes é um negócio muito involuntário. E se você for pegar, é muito mais improvável alguém sofrer com uma pancada na cabeça, com uma concussão no futuro. Em questão de lesionar, né, de, sei lá, ficar fora de combate por um ano, vai. Do que um running back numa corrida, ele leva uma pancada e torceu e rompeu o ligamento. A probabilidade é muito maior dele romper o ligamento. Então, cara, eu acho que tudo tem que ser colocado na balança. Tem até um quarterback, não, simplesmente o Tom Brady, simplesmente o maior quarterback da história, que reclama muito das regras de proteção ao quarterback. Porque hoje em dia no futebol americano, os defensores eles não podem encostar no quarterback direito, porque senão é falta. Se eles derem uma pancada mais forte no quarterback, é falta.
Sim.
Aí eu te pergunto, cara, o esporte que é um jogo de xadrez, mas tem muita porrada, tem muita pancada para acabar com a jogada, você não poder encostar no cara, qual que é a graça do jogo?
Cara.
Fica parecendo, sei lá, enfim, aquela brincadeira que você faz no recreio da escola.
É. Sim.
Então, cara, o Tom Brady, que é o maior quarterback da história, reclama? E aí? Entendeu? Acho que a gente tem que olhar mais para isso também. Acho que tem que ser levado em conta. Tem que ter regra? Tem que ter regra. Mas eu acho que tudo que passa um pouco do limite acaba sendo ruim. Como o Daniel falou, tem que ter algumas coisas? Sim, tem que ter algumas coisas. Tipo, ah, o boxe tirou o capacete. Então, ok. Que tal eu tirar o capacete? Não, vocês não precisam usar mais capacete, galera. Vamos. Não, isso não pode acontecer, é uma total loucura. Então, cara, tem que ter regra, mas tudo na medida certa. E a galera que reclama, sei lá, a galera que reclama geralmente começou a acompanhar agora e tal, então. Não tem muito o que falar, simplesmente acostumem, cara, porque não é um negócio que vai mudar. Você fala, ah, no Brasil é muito jovem, quase não tem velho que assiste rock. Sim, eu concordo. Mas, cara, se for na Rússia, no Canadá, nos Estados Unidos. A população jovem que acompanha hockey, sei lá, não é tão grande assim, vai. Então, se fosse fazer uma eleição popular para ver se continuaria o hockey assim ou se mudaria muita coisa, eu acho que o hockey antigo acabaria ganhando.
Sim.
Mas. Enfim, acho que é isso. Vamos falar de Jason Spezza, Daniel, o que aconteceu no Winnipeg Jets. Você quer explicar pra galera?
Sim, pô, deixa eu só concluir uma parada aí, rapidinho, que
Pode.
você tá falando aí do futebol americano. Cara, eu já assisti, eu não acompanho mais futebol americano não, cara, mas eu já assisti, eu até conheci antes do rock, há muito tempo. Mas, cara, eu acho que essa parada realmente, cara, tinha época que, pô, nessa época que você via, foi até a época lá do Brett Favre nos Vikings, né, que eu até, quando eu tava acompanhando mais, que eu até simpatizei com os Vikings por isso. Ai, agora esqueci, nem me imagino. O defensive back rompia o pocket. Cara, você fazia uma aposta pra ver assim, quantos pedaços o quarterback ia ser destrinchado, entendeu? Era nesse nível, tá ligado, cara? o quarterback pra ficar até o último minuto no pocket, o cara tinha que ter coragem pra caralho, meu irmão. Eu nem vou falar o que eu ia falar aqui no podcast, pô. Mas o tempo que eu ia usar. Mas enfim, cara, o cara tem que ter muita coragem, irmão, tá ligado? O cara realmente tá lá sob ameaça de levar uma porrada muito forte pra fazer a jogada. E hoje não, cara. Depois que o Tom Brady se machucou, depois que o Aaron Rodgers se machucou, cara, as regras, se o cara chegar perto do quarterback com mau hálito, é falta, entendeu, cara? Então cadê essa raça do quarterback, cara? O cara ficar até o último momento no pocket virou uma parada banal, tá ligado, mano? Acho que matou essa parte do esporte. Por isso que eu acho que, sei lá, um esporte que eu já me interessei, mas eu não interesso mais. Talvez não gostasse tanto assim pra parar de ver só por causa disso, mas enfim, cara, perdeu um pouco da graça. Outra parada que eu ia falar do rock, por exemplo, cara, outro argumento que eu vejo, cara, mas aí um jogo mais bonito, um jogo mais estilo, pá, com transições rápidas, com jogadas bonitas, atrai mais as pessoas. Cara, eu esqueci de falar no começo, isso não são coisas que se anulam, a fisicalidade, o glitch, o jogo bonito. Que é um excelente exemplo disso? Últimos playoffs, jogo 1 entre Tampa Bay Lightning e Florida Panthers. Cara, são discutivelmente os dois times que jogam o hockey mais bonito da atualidade. Fizeram um jogo extremamente bonito, com transições rápidas, velocidades, passes rápidos, tic-tac goal. Cara, lindo, um jogo de hockey lindo. E com grit pra caralho, com porrada pra caralho. Foi um jogo que, cara, toda vez que um poker ficava sobrando ali no crease, juntava 10 em cima do cara, rolava crochet, porrada, rolou hit pra cacete, jogo extremamente físico. Um jogo lindo que você tem o melhor dos dois mundos. Então as coisas não se excluem, cara. Acaba sendo o que o Pedro falou. Porque uma galera que tá começando a acompanhar rock agora, e também, não só no Brasil também, lá fora, uma galera mais jovem e tal, cara, tá muito... Ai, meu Deus, vai machucar. Cara, desculpa. Eu já vou ser cancelado mesmo, então foda-se. Mas enfim, eu não quero ofender ninguém não, cara. É só que a analogia é muito boa. Essa nossa geração...
Lá vem.
Essa nossa geração... Que eu me incluo, eu, Pedro, todo mundo, né? Da minha geração de fã de rock, cara. A gente tá parecendo um bando de vozinha super protetora, cara. Tá parecendo que a gente tá vendo o nosso netinho jogar rock aí lá e fala: meu Deus, vamos dar crochê aqui no Miguelzinho. Meu Deus, imagina se acerta no olho, vai chegar um menino. Meu Deus, não bate. Porra, mano, rock não é isso, brother. Caralho, não é esporte pra filhinho de vovô, não, porra. Rock é bruto, o jogo é bruto, os caras são brutos. Os caras estão lá, cara. Tenho certeza que mesmo na época de mais prison rules do hockey, cara, os caras estão lá jogando, realizando um sonho, ganhando milhões pra isso. Eu tenho certeza. Se tu pegar qualquer país em que o hockey é popular, cara, sei lá, cara, no 99% das pessoas que assistem hockey gostariam de estar lá no lugar dos caras, correndo o risco de se machucar, de fazer várias coisas. Cara, é isso, mano. O esporte é esse. Não tem um lutador de MMA que é lá... praticar o esporte, levar soco na cara, levar chute na cara, um lutador de boxe, que vai levar milhões de socos na cara durante a carreira. Então, cara, hockey é a mesma coisa, é um esporte bruto, cara. Não é um esporte que qualquer um joga, tá ligado, mano? Então, cara, é isso, brother. Porra, não vamos deturpar o hockey, não, mano. Vamos deixar o hockey assim, mano. Eu realmente espero que às vezes as coisas seguem tendência, né? Que as tendências mudem. Que, cara, se continuar assim, todo, de tempos em tempos, abrindo mais concessão, vai virar um hockey olímpico, tá ligado? Que não é... Não é o que a NHL é, não é o que o rock norte-americano é, tá ligado? Vai virar uma parada que o melhor já passou, entendeu? Pronto, mano. Agora, eu passo a palavra. Fala aí.
Não, já emenda aí, já explica o que aconteceu com o negócio do Winnipeg Jets, pra gente já comentar e depois já caminhar pro final do episódio.
Ah, tá. Tudo bem. O negócio do Winnipeg Jets é o seguinte, como todos devem ter visto, teve aquele creeping do Pionk no Sendin, que foi um creep proposital, tá ligado? Ele foi lá com a intenção de machucar, ou na melhor das hipóteses, com a difícil, assumindo o risco de machucar o Sendin. E aí o Sendin saiu carregado do jogo, felizmente não foi tão grave quanto a gente achou, mas poderia ser uma coisa que tirou ele da temporada e tal. E alguns, acho que nem chegou a 2 minutos depois, mas enfim, 1 minuto e pouco, 2 minutos depois... O Spezza estava no gelo, o Pionk mergulhou para pegar um puck, né? Se arremessou na frente de um puck. O Spezza viu o Pionk ali na posição para levar uma porrada e resolveu meter o joelho na cara do Pionk. Vamos lá, como eu falei antes, hit na cabeça tem que ser policiado, né? Para sair dando hit na cabeça das pessoas. Mas como foi uma retaliação ali para uma parada muito grave que o Pionk fez, poderia ter deixado o Sandin fora da temporada, e isso também é importante, o Pionk levantou no 1 segundo depois de levar a joelhada, Na hora eu achei foda-se, vai, cara. Faz parte do esporte. E, enfim. E é isso, mano. O Sanji foi suspenso aí, 5 jogos, né? Dia 31 tem jogo de novo contra, contra a Jets. Se o Pion quiser dropar as luvas pro Sandinho pra acertar as coisas, aí ele dropa. Eu acho que o Sandinho tem que aceitar. É o que o código diz, a regra não escrita, né? E o Pion, que é um cara old school, com certeza o Pion que não vai deixar de dropar as luvas pra eles. E é isso, cara. O esporte de policia, tá ligado? Eu acho realmente que porrada na cabeça tem que ser uma parada policiada, mas também não acho que foi o fim do mundo que aconteceu naquele jogo, tá ligado? É, e outra coisa, outras coisas também aconteceram naquele jogo. A porrada comeu, né, cara? O Dubois foi pra cima do Matthews, fez uma Wesley match com o Matthews, né? Jogou o Matthews no chão e tal. Aí quando o Rich foi dropar as luvas pra ele, ele foi pro banco. Não jogou mais. E não aceitou o desafio do Rich e não jogou mais. Aí no próximo jogo, se ele levar um hit sujo, se acontecer alguma coisa com ele, tá na conta dele, tá ligado? Ele não dropando as luvas, não resolvendo a coisa ali, desenhou um alvo nas costas dele. E também teve o Simmons contra o Stanley, que é uma treta antiga, o Keith soltou os cachorros depois, né, botou o Clifford, o Simmons, todo mundo pra brigar com poucos segundos pro fim, o Paul Morris, que agora nem é mais técnico, né?
Foi demitido hoje, inclusive,
né, do Winnipeg Jets, ficou puto, criticou ele, mas enfim, mano, tá certo mesmo, novamente, isso é hockey, tá ligado? E 31 de março, né, se encontra de novo, a brincadeira continue, né? Pode ser que role uma Fight Night, pode ser que não role uma Fight Night, eu espero que role.
Mas, não vamos botar expectativa, porque a última vez deu ruim essa expectativa.
Não, deu muito porra, esse da última vez eu avisei. Porra. Esse é o Rock Nutella. Esse é o Rock Nutella. Teve um Fight Night lá. Aí o Rain se enche de força no time. Aí não tem outra Fight Night. Esse é o Rock Nutella. Se fosse Rock na raiz, aí teria 4 Fight Nights garantidas no ano entre Reds e Capitals. Porra. Morte ao Rock Nutella. Fala aí, vou passar a palavra.
Não, eu queria falar sobre, primeiramente, sobre o Paul Maris. Ele reclamou muito do Keith ter colocado... do Keith, então deu branco agora. Mas do Keith ter colocado a line ali pra bater realmente. Eu achei lindo, achei muito bem feito. O Dubois correu do Rich, foi claro ali, ele foi pro banco, não voltou mais pro partido. Eu vi muita gente, vamos falar sobre o Dubois primeiro. Ele colocou um alvo nas costas dele, provavelmente nesse título, então ele vai levar alguma coisa mais forte. E eu vi muita gente falando, ai, mas se fosse o Matthews, vocês iam estar chorando se ele machucasse, não sei o quê. Cara, me fala uma jogada suja do Matthews, cara. O que o Matthews colocou de alvo nas costas dele pra levar? O pessoal do Winnipeg pode, não vamos bater em quem jogou sujo, vamos bater no Matthews. Cara, não acredito que isso vai acontecer, vai. Poderia acontecer, mas as regras do hockey, as não escritas, não são. Não é assim que funciona o negócio. Pode ser que aconteça, né? Não sei o que vai rolar no vestiário. Mas, enfim. Sobre toda a treta do Spitzer. Cara, eu acho que joelho com joelho nunca é igual a joelho no rosto. Tá? Eu acho que se ele tivesse dado, sei lá, dropado a luva pro Pionk ali, ele teria levantado na hora do mesmo jeito igual foi, só que não teria o risco de coisa pior, entendeu? De, enfim, sei lá, entrar em coma, algo do tipo, né? Porque porrada na cabeça a gente nunca sabe. Mas, cara, eu acho que o debate é válido. Desde o primeiro dia eu discordei de você, teve uma galera do Twitter que discordou. Mas eu acho que o que acontece a gente tem que debater sobre, eu acho que é válido. Não dá pra gente sair xingando e validando a opinião da outra pessoa, cancelando a outra pessoa igual aconteceu. Né, porque, enfim, é um esporte que a gente gosta. Acho que foi até o Matheus do PUC Brasil que falou isso, que é um esporte que a gente gosta, então a gente tem que debater sobre, a gente tem que conversar e ter opiniões diferentes mesmo. Mas, enfim, o Spades aqui recebeu punição de 6 jogos, né? Agora, nessa semana, diminuiu para 4. Então, eu achei que tinha que ser punido mesmo, achei muito justa a punição. E vamos ver dia 31 o que vai acontecer. Vamos ver esse jogo o que vai acontecer. É um jogo perto dos playoffs, então é perigoso sim se alguém machucar do nosso time. Eu espero que isso não aconteça, porque pontuação acho que a gente não vai estar precisando. Tá, o Winnipeg talvez vá. Mas o que me preocupa mais é uma lesão para os playoffs ali, sei lá, perder um Marner, um Matthews, um Nylander da vida. Mas vamos ver o que acontece. Vamos deixar. Deixa rolar, até lá tem muito jogo também.
É, sim, pô. Temporada é longa, tem muita coisa pra acontecer. É, mas assim, a gente, pô, cara, eu deixaria nesse jogo, se for pra rolar Fight Night mesmo, Clifford, Simmons e o Rich jogando Foreign Line Minutes, tá ligado, cara? Eles ficaram jogando minuto de primeira linha, mal botam o Manner, o Nylander, esses caras no gelo pra não machucar, tá ligado? Deixa pros enforcers resolver. Mas enfim, cara, como a parada é só em março, acho que até lá já deve estar mais frio. Se fosse temporada passada, a gente jogaria 7 jogos contra o Jets, porra, aí seria sangue nos olhos direto, mano.
Já pensou se fosse esse back-to-back igual a gente vai ter com o Blues aqui? Que coisa linda que não seria?
Porra, já pensou? Não, cara, acho que contra o Blues não vai ser back-to-back não. Eu escrevi errado aqui. Mas imagina se fosse um back-to-back. Seria, porra, seria lindo. Nossa. Pelo menos um jogo, sei lá, na semana que vem, tá ligado? Assim. Aí a parada, porra, que nem com o Blue Jackets. A gente jogou no dia 7 com o Blue Jackets, vai jogar de novo no dia 27. Se fosse uma parada assim, porra, seria insano. Seria
lindo. Mas vamos ver o que vai rolar. Vamos ver o que acontece. Bom, Daniel, vamos falando aqui para os próximos jogos. O que você acha que vai rolar nesses próximos jogos aí? Você acha que o time tem como continuar nessa crescente? Você acha que tem algum... Qual jogo você acha que é mais perigoso para a gente?
Cara, enfim, assim, a gente tem que... Olhando pelo jogo, a gente vai jogar contra Canucks, Kraken, Blues, Columbus Blue Jackets e Penguins. Eu acho que o mais complicado é o Penguins, que já foi bem difícil contra o Penguins. A gente perdeu 2 jogos contra eles, né? Esse é o terceiro e último. E os outros times acho que a gente consegue vencer, cara. A gente tá jogando muito bem, só que os problemas é o Covid, né, cara? Porque, pô, a gente já tá cheio de desfalco no time. Ainda perdeu 2 jogadores de segunda linha aí por causa do Covid. Que esses caras ainda treinaram com o time, ou seja, mais gente pode ter se infectado por aí. Aí é complicado, cara. Que, porra, sem Tavares, sem Triffort, um time que já tá... Sem o Sandin, sem o Mitman, o Spezza finalmente voltou, são muitos desfalques. Então, eu acho aí que pelos desfalques, todo jogo pode ser um jogo complicado, entendeu? Eu acho que nem vale muito para analisar o time. Felizmente, a gente tem uma profundidade muito boa, né? Mas, tem limite, né, cara? Quando tu perde, pô, por exemplo, top 6 do Leafs, sem o trabalho do Kiefer, estão sem 3 jogadores, tá ligado, cara? Dos 6 principais, você tá sem 3. Então, realmente, dificulta o jogo. Então, acho que qualquer time aí, dependendo de quem estiver fora pelo nosso lado, pode prejudicar o Maple Leafs. Pode ser, ser complicado pro Maple Leafs.
Concordo. A sorte, entre aspas, porque nunca é bom, mas a sorte é que não é só nosso time que tá com problema. Vários times estão com problema de Covid. Eu não sei se a Liga vai adiar, se a Liga vai dar uma pausa, o que a Liga vai fazer da vida. Mas vários times estão sofrendo com problemas. Então, pelo menos os Leafs não estão sofrendo sozinhos. Se fosse só algum problema dos Leafs, aí seria problema. Mas, enfim, a gente tem que ficar de olho nisso, porque o time viajou nessa semana. Então, a gente tem que ver se não fica uma situação mais preocupante do que já tá. Bom, já falamos sobre o ano, temporada e tal, mas o que temos que falar? As especulações, Daniel, passa pra gente as especulações de troca que estão tendo no time aí.
Ah, enfim, até então são especulações, não sabe de nada, mas a qualquer momento aí, eu acho que bem antes da trade deadline a gente pode ir atrás aí de um defenseman, né? Porque a gente sabe que o Hall, cara, não tá dando no time, ele tá cometendo muitos erros bobos, cara. Ele é lento, ele não é um defensor de NHL, né? No máximo um defensor de NHL, mas de NHL não é. E o time do Leafs é muito bom, mas a defesa continua sendo qualquer de Aquiles, né? Então se a gente conseguir um D-man segundo par aí, eu acho que a gente realmente pode sonhar com coisas muito boas essa temporada, né? Mas a gente precisa aí de um defensor de segundo par e, pô, se puder vir um de terceiro junto, experiente, baratinho ali, eu acho que é bom também, cara, pra fazer um par com o Sandin ali, porque o Lichtenstein é um cara bom, mas eu não acho que ele ainda é o cara para essa temporada, entendeu, cara? Eu acho que para a próxima talvez, mas não para essa. E já pensando em temporada regular também, né? A gente tá ótimo, tá muito bem, né? Mas, cara, a gente tá brigando com o Tampa, que tá com um jogo a menos, empatado em pontos com a gente, e o Flórida, que tá um jogo a menos, que tá com 2 pontos abaixo, que é exatamente os pontos desse jogo, caso vença. E assim, nosso time é muito bom, tá jogando muito bem a temporada regular, mas Bolts e Panthers também é. E o que a gente quer, cara, vamos falar a verdade, é fugir. Se a gente acabar em segundo, a gente vai pegar o terceiro do Atlântico, com certeza vai ser Tampa... Ou Panthers, né? Do jeito que tá a Atlântica, não tem como acontecer outra coisa. E, cara, é melhor a gente vencer essa Atlântica aí e pegar um time de wildcard com tudo que engloba o playoffs aí. Cara, e tudo que engloba o nosso playoffs, né, em primeiro round, é bom a gente fugir de um confronto ultra complicado dessa. É por isso que eu acho que tem que ter preocupação na temporada. Ah, cara, tu quer pegar um Bolts ou um Panthers jogo no primeiro round?
Cara, Posso te falar a verdade?
Diz.
A gente perdeu pro Canadian temporada passada. Então, time bom ou time ruim? Tanto
Sim.
faz. Eu falaria para pegar Tampa logo. Eu tenho mais medo de pegar a Flórida do que pegar a Tampa. Então, cara, mete um Tampa logo. Que se a gente passar, a gente já vai grandão. Se a gente não passar, nada de novo, pô. Segue.
Cara, eu concordo contigo, assim, que qualquer primeiro round pro Leafs é muito difícil. Mas, brother, se a gente pegar, sei lá, pela. Se nós vencêssemos já a Atlântica hoje, a gente estaria pegando Columbus Blue Jackets. Que foi um time que já eliminou a gente, inclusive, lá no, na bolha, né? No play-in. Não é nem play-off, é play-in. Mas, enfim, eu considero playoffs. Mas, cara, eu preferia pegar um Columbus Blue Jackets de novo do que pegar um Tampa no primeiro round, tá ligado? Porque.
Não, sim,
Sei lá, cara.
pensando logicamente seria melhor, tal. Mas não sei, cara, chegou no ponto que a gente tá jogando tão bem contra Tampa também na temporada regular, tem esse detalhe. Mas eu acho que, sei lá, do jeito que as coisas estão, queria pegar a Tampa logo só para ver o que acontece. Mas em questão de rock e tal, de time mesmo, Columbus realmente seria uma opção melhor.
Sabe que eu.
Mas venha quem quiser que a gente vai tem que passar de qualquer
Ora,
jeito.
tem. Assim, até que pra ganhar a Stanley Cup, a gente vai ter que. Pô, no jogo na Atlântica, a gente vai ter. O foco tem que ser sempre Stanley Cup, né? O objetivo é esse, não tem como ter um outro objetivo na NHL. A gente vai ter que vencer dos Lightnings ou vencer dos Panthers em algum momento, que com certeza. Se a gente for avançar nas Atlânticas, a gente vai cruzar com um deles ou quem saiba até com os dois, né? Então, não tem muito pra onde fugir realmente nesse ponto. Mas uma parada, cara, se for perder no primeiro round. Eu prefiro perder pro Columbus Blue Jackets do que pro Tampa pro Panthers, sabe por quê? Porque se for Tampa pro
Será?
Panthers. Não, não, se perder, quero que vença, óbvio, mas se perder, porque se for Tampa e Panthers, vai ser essa passação de pano que vão falar: ah, mas eu, o Lightning, que é bicampeão da Stanley Cup, é o Panthers, que é discutivelmente o melhor time da NHL, ou, pô, e com certeza um dos melhores. Aí vai ficar nessa passação de pano, a gente não vai fazer as mudanças necessárias. Se for pro Columbus Blue Jackets, porra, já é o sexto do primeiro round, eu acho que. A corda já pode começar a apertar ali no pescoço do Kyle Dubas, tá ligado? Começar a apertar no pescoço do Shanahan e os caras falar que, porra, vamos fazer as mudanças, vamos mudar o rumo do time aqui, fazer as trades que tem que fazer pra montar um time de rock a playoff, tá ligado? Que, porra, se o time conseguir vencer, é ótimo, mas se não conseguir, eu acho que a gente tem que fazer essas mudanças. E perdendo para um Blue Jackets, essas mudanças são mais possíveis do que perdendo para um Lightning ou para um Panthers, entendeu? Esse que é meu
Sim,
raciocínio.
nesse ponto eu concordo com você. Então, faz sentido, não sei, vamos ver o que acontece para esperar mais um pouco para frente aí, lá para fevereiro, março, a gente começar a conversar sobre playoffs depois da parada ali da Olimpíada. Mas,
Bora.
enfim, acho que é isso, né, de pauta.
Acho que é
Porque,
isso,
né?
né? Sei lá, tem. Ah, quer passar aí o destaque desse quase metade, vamos botar assim, de temporada?
Ah, tu tem os líderes das divisões aí?
Tenho, cara. Atlântica tá, como eu já falou, tá uma loucura. A gente tá empatado com Lightning na liderança. Lightning tá com um jogo a menos. A gente tá 2 pontos acima do Panthers e Panthers também está com um jogo a menos. A Metropolitana também tá uma loucura. Cara, a Metropolitana é muito forte, né, cara? A gente vai ter que. A gente. Mais pra frente, a gente, nos playoffs, né? A gente vai acabar pegando um time na Metropolitana, né? Que é o quê? É o Carolina Hurricanes, é o Washington Capitals, né? E é o Rangers. O Rangers também tá muito bom, né? Ah! Meu momento. Falaram! Eu vou ser cancelado, foda-se mesmo. A galera do Rock Nutella ficou enchendo o saco no off-season. Porra, o New York Rangers está matando o time, o New York Rangers está contratando bando de goon, eles tinham um plano. Ah, meu Deus, meu Deus. O New York Rangers está em segundo lugar na Metropolitana, empatado com o Carolina Hurricanes e à frente do Washington Capitals. Valeu? Valeu? Valeu, Rock Nutella. Aqui é o Rock Raiz, porra. Só queria fazer um desabafo aí.
Vou ficar calado porque essa daí eu confesso que eu errei. Essa eu errei.
Você também falou?
Essa eu falei, infelizmente.
Eu nem sabia, mano. Não era nem pra tu, mas porra aí. O
Infelizmente,
Pedro é
essa
Rock
eu errei.
Nutella. O Pedro é Rock Nutella. A denúncia aí.
Essa eu confesso que eu falhei na missão.
Porra, e agora vamos lá. O Rangers é um time que tá preparado pros playoffs. Agora, o Rangers tem grit. O Rangers não é um time de patinação artística. O Rangers tem skill. Também tem um Trouba, que o Trouba tá lançando os hits, né, mano? Que coisa linda, meu irmão. O maluco é raiz mesmo.
Ô, Daniel, e tira uma dúvida aqui pra mim. Cadê nosso outro glorioso time de Nova York, o campeão de tudo, o matador? Não sei o que, eu tô procurando aqui
Caralho.
nos líderes, eu não tô achando onde
Pera aí
que eles
que eu
estão
vou
nessa.
descer a tela aqui, que tá lá pra baixo. Achei. Em um oitavo, com 21 pontos. Caralho.
Ah,
Pra tu ter uma
caraca, hein?
ideia, o corte da divisão, né? O terceiro tá com 41 pontos que o Capitals, pro Wild Card, cara. Eles estão a 10 pontos abaixo do Wild Card. Com 5 jogos a menos, tudo bem, mas ainda assim 10 pontos, né?
Putz,
Tá foda, hein?
que triste, não?
Que triste. Caralho, mano.
Um abraço pro Danilo e pra Larissa
Porra,
do New
eles
York
são gente
Islanders
boa.
Brasil.
Dá um abraço pra eles aí. Desculpa, mas porra.
A gente
Mas
não podia
enfim,
perder a piada.
não podia perder a piada. Mas enfim, o Metropolitano é uma divisão que eu desfoquei aqui com o Rangers. Mas vamos lá, Hurricanes, Rangers e Capitals. O Hurricanes com 28 pontos, com 28 jogos, 41 pontos. Rangers e Capitals estão os dois com 29. Um a mais que o Hurricanes e também empatados em pontos. Ou seja, está uma loucura. Abaixo já vem o Penguins, que o Penguins, acho que o Penguins ele vai ficar brigando aí com o Columbus Blue Jackets ou com alguém da Atlântica. Talvez um Boston Blues, um Detroit Red Wings, que o Detroit Red Wings é um grande destaque da temporada, né, cara? O cara tá aí com uma possibilidade real de beliscar uma vaguinha nos playoffs, no Wild Card. Isso é um.
E é um time que ninguém botava fé.
Esse é um cara que realmente me surpreendeu. Realmente foi o rebuilding, o resultado veio rápido. Indo aí para a próxima conferência, a gente tem Minnesota White, que é um time que eu gosto muito do Minnesota White, que o Minnesota White joga numa divisão também na Central, que é foda, né, cara? Tem o Colorado Avalanche, que é um, porra. Que quando embalado sai de baixo, né, cara? É um puta time. Mas, cara, é um time que pode aí fazer um barulho nos playoffs. É um time que eu gosto muito. Um time grande, com profundidade. Um time físico, que sempre finaliza os checks. Joga bem defensivamente. Tem um bom goalie. São características que. São características de hockey playoffs, entendeu? Ele tá liderando a central aí com 40 pontos. Abaixo do Nashville Predators, que está com 37, e o St. Louis Blues, que está com 37. E logo abaixo, com dois jogos a menos, o glorioso Colorado Avalanche, com 36 pontos, né? Três jogos a menos, quatro pontos abaixo do líder. Desculpa, dois jogos a menos, quatro pontos abaixo. Justamente a diferença dos dois jogos. E o nosso Winnipeg Jets aí, né? Também tá na briga. A central tá boa a briga, né, cara? Tá com 28 jogos, 31.
Você perdeu a melhor festa do ano.
E Dallas Stars também, acho que é um time que também tá na briga, a gente tem uma briga muito boa, os três times pelas três vagas, tá com 21 jogos e 28 pontos, e Dallas também é um time que se chegar nos playoffs dá um trabalhinho, que é um time grande, um time físico, um time que faz um forecheck excelente, cara, acho que o forecheck do Dallas é uma parada muito bonita de se ver, tá ligado? Eu nem falei nisso, cara, porra, eu nem falei que o hockey físico, um forecheck, aquele crazy goal, eu acho muito mais bonito do que aquele gol lá dos Eagles. Mas eu falei só para não perder a viagem. Mas beleza, vou seguir. O Pacífico, temos o time favorito do João Tortorella, Anaheim Ducks, que está liderando com 31 jogos e 39 pontos. Logo abaixo, o Calgary Flames, que é um time que está surpreendendo muito essa temporada, né? Que está com 28 jogos e 31 pontos. 36 pontos, desculpa. Uma diferença de 3 jogos e uma diferença de 3 pontos. É uma diferença que, pô, acho que. Quando igualar, Calgary volta à liderança. E abaixo temos o Vegas Golden Knights, que ainda não tá com o Aiken, né? Quando o Aiken entrar nessa primeira linha, mano, esse time é um time pra ficar de olho. Eu não sei como o Aiken vai voltar,
tem,
né?
Tem previsão de quando ele volta?
Cara, eu acho que só pra depois do break olímpico. Acho que nem vai ter NHL nas Olimpíadas, né? Com os casos de Covid, mas enfim. Só como referência depois das Olimpíadas, lá pra março, abril. Pros playoffs, eu acho que ele volta. Maio.
Cara, seria lindo. E eu queria
aí
falar
eles
só
podem
de
ir lá 10 milhões over the cap, né, cara? Se eles só voltar pros playoffs.
Antes de você comentar, eu só queria falar pros torcedores do Missouri que desde o primeiro episódio desse podcast, vocês podem voltar lá que eu tô apostando no St. Louis Blues, cara. Eu vou falar agora, porque pode dar merda mais pra frente, então isso aqui pode virar piada depois. Mas, cara, eu apostei nesse time do St. Louis, eu acho que é um time que vai dar trabalho nos playoffs se chegar, viu?
Cara, eu acho que sim. Tem característica de hockey playoffs, tá ligado? Mas, enfim. Cara, um time que eu acho que pode surpreender. Surpresa, o Wild não é surpresa, mas é central. O Dallas eu acho que é um time que faz um barulhinho. Não pra vencer pra final, nada disso, mas é um time que ninguém tem nada por ele. Eles jogaram na final do Stanley Cup há pouco tempo. É um time que pode fazer um barulhinho, sim. e voltou.
É, eu acho que a surpresa de Minnesota é estar na liderança, porque ninguém esperava isso.
Sim, sim, é, isso é uma surpresa. Mas assim, pra playoff eu já esperava que fosse chegar, tá ligado? A liderança realmente. Eu acho que essa divisão que vai ganhar é um avalanche, né, cara? Mas são duas coisas se igualarem, assim, mas o Minnesota ali em segundo, cara.
Também acho justo. Mas segue aí a.
Tá, vou seguir. Pacífico. Aí tá, parei no Vegas, que tá com 29 jogos e 36 pontos. Um jogo a mais que o Flames empatado em pontos. E abaixo temos o Edmonton Oilers. Caraca, mano, o Edmonton Oilers. Chega a dar pena do McDavid. E do Darstel. Porque, cara, o time depende muito deles.
Free McDonald.
Pô, McDavid. Cara, o McDavid eu pedi pra ser trocado amanhã. Que é um time, cara, eu acho que vai conseguir. Cara, se o time ficar fora dos playoffs, vai ser uma parada absurda. Mas assim, eles estão com um jogo a menos que o Vegas ali, a 2 pontos abaixo da zona. Eu acho que é um time que vai pros playoffs e vai se eliminar no primeiro round. Porque não tem profundidade, tá ligado, cara? É, depende muito do McDavid e do Drostel. A gente sabe que em playoffs, felizmente, os Stars players não são protegidos. Dá pra anular. Os times são cascudos, cara. Os times chegam nos playoffs são cascudos, não tem como. Eles vão saber lá anular o McDavid e o Drostel. E claro que eles vão fazer um gol ou outro, mas não dá pra contar só com eles. Você precisa de contar com outras coisas, com outros deep scoring também. Que ou outro cara ali na primeira linha pra ajudar os caras, né? Porque só com eles não dá. E a gente tem aí o Los Angeles Kings, né? Que eu acho que, porra, por pontos até tá na briga. O Los Angeles Kings tá com 28 pontos, 28 jogos, 31 pontos. Eu não acho que vai roubar a vaga.
Eu acho que é só fumaça isso daí.
Só fumaça. O Sharks é um time que, porra, mano, eu queria que o Sharks fosse pros playoffs por motivos únicos e exclusivos em uma série contra o Golden Knights. Porra, aqui ia ser muito bonito, mano.
Mas não vai também. Não vai chegar.
Wild Card deve ser ou Anaheim, Calgary ou Golden Knights. E Edmonton Oilers, eu acho, não vai chegar. Mas eu poderia ter outra série condenada. Aquela série foi uma série de...
Baita série.
Uma baita série. Série física, série de rock raiz. E aquele jogo 7. Puta que pariu, mano. Os caras viraram numa major faltando minutinhos pra terminar o terceiro período e viraram no overtime. Foi um dos jogos mais absurdos que eu já vi na minha vida.
Foi melhor do que a tal badalada série entre Vegas Golden Knight e Colorado Avalanche. Pronto, falei.
Foi, mano. Porra, essa gente... os jogos foram bons, assim, cara, mas ou foi dominância do Avalanche ou foi dominância de Golden Knights. Por incrível que pareça, não foi uma série equilibrada, né?
Todo mundo esperava a série no overtime. Se eu não me engano, teve um jogo só que foi pro overtime, no jogo que o Stone fez o gol da vitória.
Foi, que o Hatton perdeu um gol, cara. Uhum. Podia, tipo, esse gol podia dar a série pro Avalanche, né, cara?
Sim, foi. Inclusive, eu fiquei até 3 horas da manhã assistindo aquele jogo, não me arrependi.
Porra, não, valeu muito a pena.
Foi jogaço.
Uma série que eu queria ver seria agora da divisão deles, né? Seria o Colorado Avalanche contra o Edmonton Oilers, cara. Eu acharia divertido. Porque teria McKenna contra McDavid nos playoffs.
Sim.
E só por causa desse motivo, tá ligado?
E o que o McDonald faria de gol nessa defesa de Colorado é bizarro.
Cara, eu acho que a Avalanche venceria, sei lá, antes do jogo 7. Mas seria legal ver um McKinnon contra um McDavid. E outra série entre Tampa e Panthers, por favor, né?
Não, porque Tampa vai perder pra gente no primeiro round, então tá. Temporada que vem só.
Ou Tampa ou o Panthers vai perder, né, então. Não vai dar.
Mas é isso, então. Vamos finalizar esse episódio de hoje.
Bora, a gente já falou demais, eu acho, né?
Então, não sei se a gente volta até o final do ano.
Provavelmente não, né?
Muito provavelmente não, porque por motivos de eu vou viajar, a Cris tá com muito trabalho, você também, a Brenda também. Então, vamos fazer o seguinte, feliz ano novo pra todos vocês, feliz Natal. Daniel, se despeça da galera aí primeiro.
Valeu, galera, esse ano aí foi o primeiro ano do nosso projeto, né? Começamos ali junto com a temporada, né? Na segunda metade desse ano e, cara, vocês, porra, a gente conseguiu vários seguidores no Twitter, vocês são fodas. Sempre deram apoio pra gente aí, perguntaram da gente do podcast e tal, então a gente queria muito agradecer o apoio de vocês aí, cara, a força de vocês. E é isso, cara, porra, muito obrigado mesmo, cara, a gente ama falar do Maple Leafs, ama falar de rock, porra, sensacional tá tendo essa oportunidade e até o ano que vem, cara, um feliz Natal, um feliz ano novo a todos e é isso, cara, um grande abraço, boas festas e até o ano que vem. Viva Joe Tortorella, viva o Rock Raiz. Um abraço, valeu.
É isso, vamos me despedir aqui também. Me sigam no Twitter, o Pedro Paulo _. Sigam o nosso podcast, arroba podlifsbr, PODLEASBR. E realmente muito obrigado a todos vocês que escutam o nosso podcast, todos vocês que seguiram o Twitter, que dão RT, que fizeram a gente inclusive já chegar no Toronto Maple Leafs uma vez. Então a gente só tem que agradecer. E agradecer também a galera do grupo, né, do Leafs Nation Brasil, a Vivi, a Raíssa, o Felipe, a Lígia, enfim, eu vou esquecer se eu ficar falando todo mundo. Mas muito obrigado pra todo mundo. Sigam o Daniel também, ele não falou o Twitter dele, mas é arroba deventurinec, não é isso, Daniel?
Isso aí.
Então sigam ele lá também. Mas de verdade, muito obrigado. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Vai ter festa, aproveitem com a família, mas sei lá, passem álcool gel, usem máscara, espero que todo mundo esteja vacinado, né? Então, não tomar o mínimo de cuidado possível, porque, né? Não, nossa, quero ninguém morto.
É,
nossa.
Tá. Cuidado, foda-se. Lando corrimão, não dá.
Não precisa cortar isso, não. Deixa. Não,
muito engraçado.
Vai eu cancelado no Twitter amanhã junto com você.
Foi inimigo da OMS.
Putz, deu ruim. Não, me descobriram. Me Uá, descobriram.
O culpado de tudo.
Mas enfim. Mas enfim, não tomem o mínimo de cuidado, tomem o máximo de cuidado possível. Ignorem o que eu falei, né? Aquilo. Mas enfim, passem álcool gel, usem máscara. Quem não se vacinou ainda. Vai se vacinar, seu otário, você tá perdendo tempo. Se você não é contra a vacina, se você é contra a vacina, você é simplesmente um babaca. E não precisa ouvir esse podcast, muito obrigado. Enfim, tome o máximo de cuidado possível, porque como eu tava dizendo, eu não quero perder nenhum ouvinte. Mas, enfim, depois dessa a gente pode encerrar, né? Acabou,
sim,
vamos,
cara,
lá, até mais.
Essa foi a chave de ouro, mano. Tome o máximo de cuidado, não o mínimo, valeu?
Let's go, Leafs, é isso aí, encerra a gravação. Vamos embora.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.